No ar, o Jornal da Sete.
Tudo que é notícia no dia, você ouve primeiro aqui.
Agora pontualmente 7:20 em Passo Fundo.
Bom dia, eu sou Ieda Almeida.
Bom dia, eu sou Regis Leonardo.
Hoje é terça-feira, 7 de abril de 2026.
E faltam 268 dias para 2027.
O Irapuru FM é 102.5.
Há 45 anos, a Rádio do Povo, gigante em audiência.
Uma emissora do grupo Uirapuru de Comunicação.
Com você sempre em primeiro lugar.
Informação.
Notícia.
Música.
Esporte.
Entretenimento.
E bons negócios.
Uirapuru consolida liderança na audiência com 67 mil ouvintes por minuto, conforme pesquisa IRP.
Estamos também nas plataformas digitais.
Com alcance de 100 milhões de visualizações nas redes sociais.
9 em cada 10 ouvintes e emissoras jornalísticas estão ligados na Uirapuru.
Com imagens no site, Facebook e YouTube, também ao vivo na TV.
E 7 em cada 10 leitores passfundenses só leem o jornal Troca-Troca.
Vamos agora com as principais manchetes de hoje.
Defesa Civil de Passo Fundo está em alerta para a chance de temporais e chuva forte nesta terça.
Travessia urbana da BR-285 em Ijuí avança com pistas duplicadas, enquanto o trecho da rodovia em Passo Fundo segue sem obras.
Mudanças no trânsito da Vila Popular e Vila Rodrigues.
Processo de sinalização e troca de mão das ruas será concluído em até 30 dias.
E no interior, as obras do distrito de São Roque avançam e duplicação de ponte é liberada para o tráfego.
Também, evento em Passo Fundo reúne especialistas para debater comunicação como estratégia competitiva para empresas.
Passo Fundo realiza o dia D de vacinação contra a gripe no próximo sábado.
Dia do jornalista.
A profissão que exige preparo e atenção constante, destaca Ivaldino Tasca, referência em jornalismo.
Mix Center celebra 6 anos com crescimento sustentável, inovação e expansão regional.
Também você confere aqui na Uirapuru.
No setor policial, com Matheus Piroli, pai e filho são mortos a tiros dentro de casa em Marau. E ainda com o Bruno Reiner.
Incêndio atinge casa no bairro São José.
Também júri sobre morte de jovem assassinado em Soledade ocorre a tarde de hoje, nesta terça-feira, a partir da 1:30 PM.
E plantação de maconha descoberta no centro de Passo Fundo.
Destaques dos principais jornais do país nesta terça-feira.
Irã pode ser tomado em uma noite, talvez seja na terça, afirma Trump.
Presidente dos Estados Unidos detalhou ainda resgate de piloto e disse que foi decisão arriscada.
Israel pede que iranianos não viajem de trem nesta terça.
O ultimato de Trump contra o Irã expira às 9 da noite.
Trump promete atacar infraestrutura vital do Irã, como usinas de energia, caso o Estreito de Hormuz não seja reaberto.
Presidente diz que milhões estão prontos para se sacrificar pelo Irã.
Guerra no Oriente Médio.
Como o conflito pode pesar no seu bolso?
Os impactos do conflito entre Estados Unidos, Israel e Irã vão desde combustíveis até política de juros no Brasil.
Dólar tem leve recuo e fecha abaixo de 5,15 com guerra no radar.
Após alta de 0,87% em março, a moeda americana recuou 0,62% nos primeiros pregões de abril.
Após passar pelo lado oculto da Lua, Artemis 2 inicia retorno à Terra.
Nesta segunda missão atingiu o ponto mais distante da Terra com uma espaçonave tripulada.
Tribunal dos Estados Unidos autoriza intimações a Vorcaro, galerias e empresas de luxo para vasculhar bens do Master no exterior.
Liquidante da instituição quer mapear ativos que possam ter sido ocultados.
Desenho de candidaturas à presidência indica primeira disputa sem mulheres desde 2002.
Especialistas apontam que o cenário de ausência de postulações femininas reflete estruturas partidárias que dificultam o aumento da representatividade em cargos do executivo.
O pacote do governo Lula contra a alta do diesel e outros combustíveis em 5 pontos.
Entre as medidas anunciadas está a ampliação da subvenção ao diesel, criação de um subsídio para importação de gás de cozinha e a isenção de impostos sobre biodiesel e querosene de aviação.
O governo zera impostos do combustível de aviação.
E o que pode acontecer com as passagens aéreas?
O pacote de medidas lançado ontem inclui linhas de crédito para o setor, prorrogação das tarifas de navegação da Força Aérea Brasileira referente aos meses de abril, maio e junho.
E o governo eleva o imposto do cigarro para bancar querosene e biodiesel.
O ministro diz que meta do déficit zero não será alterada.
Cálculo do governo ao mandar indicação de Messias considera crise e formação completa no STF.
Planalto também está de olho na eleição e avalia que quanto antes o Senado votar a indicação, maiores as chances de aprovar.
Tragédia em Brumadinho.
STJ julga se ex-presidente da Vale volta a ser réu por rompimento de barragem.
Fábio Schwarzman havia sido denunciado por rompimento de barragem, mas foi retirado do processo a pedido da defesa.
O Ministério Público Federal quer que ele seja reincluído.
A defesa de Bolsonaro apresenta queixa-crime contra Janones por calúnia e difamação.
A ação tem origem em vídeos publicados pelo deputado entre 25 e 28 de março nas redes sociais.
PSOL lança ofensiva contra intervenção no PT do Rio Grande do Sul.
Em sucessão de manifestações públicas, lideranças do partido garantem que não há como apoiar chapa encabeçada pelo PDT e reforçam a alternativa de candidatura própria.
Aliados de Edgar Preto ainda resistem à aliança com o PDT.
5 partidos divulgaram nota contra a provável decisão da cúpula pela retirada da candidatura própria.
Juliana Brizola lança manifesto pela unidade em meio à pressão do PT nacional sobre Preto.
O movimento ocorre na véspera da reunião da comissão eleitoral do partido.
A CPI dos pedágios tem semana decisiva na Assembleia Legislativa.
Deputados buscam prorrogação da comissão em meio à tentativa da base de retirar o quórum.
Um ciclone extratropical mantém o Rio Grande do Sul em alerta.
Fenômeno se forma entre a Argentina e Uruguai e posteriormente se desloca em direção à Costa Gaúcha.
Chuva causa destelhamentos e queda de granizo em cidades do centro do estado.
Santa Maria e Santiago registraram ocorrências desde a noite de ontem, mas não há relatos de feridos.
A polícia investiga se houve falha técnica ou negligência em queda de avião em Capão da Canoa.
A aeronave de pequeno porte que partira de São Paulo caiu sobre um restaurante na sexta-feira santa e 4 pessoas morreram.
Ladrões furtam restaurante atingido por avião e levam panelas, micro-ondas e até pedaço da aeronave.
De acordo com o proprietário do estabelecimento, alguns pertences que não foram completamente danificados ficaram nos fundos do restaurante.
Piloto que morreu em queda de ultraleve na serra construiu a própria aeronave, diz amigo.
Eldro Sotile, 44 anos, era apaixonado por aviação e ensinava o filho a voar.
Um amigo que ajudou no resgate da vítima relembra o último encontro dos dois.
Estas e outras informações a partir de agora no Jornal das Sete, que começa com a previsão do tempo.
Previsão do tempo.
7 e 8.
7 e 8.
Com 20 graus, tempo que é nublado aqui em Passo Fundo e Vigranei Sampaio. Traz pra gente a previsão do tempo para hoje, terça-feira. Bom dia, Sampaio.
Bom dia, Rezi, Ieda e a todos. Rezi, o IMET já emitiu, né, um alerta aí laranja, que é de potencial perigo de temporal em todo o estado do Rio Grande do Sul na terça-feira. E áreas de estabilidade espalham nuvens carregadas e provocam pancadas de chuva, por vezes fortes, trovoadas. Vamos ter também ventos aí de moderadas a forte com rajadas ocasional e possíveis queda de granizo em pontos isolados. Temperatura sobe um pouco ainda hoje, chega a máxima, chega a 28 graus. Na quarta-feira o dia fica encoberto, nublado, com chuva fraca no período da manhã. Vamos ter também ainda a presença de vento, só que é de fracos a moderado. Mínima 15 e a máxima 23 na quarta-feira.
Tá aí então o Vigranei Sampaio, que no Repórter do Povo, aqui da programação da Irapuru, daqui a pouquinho traz mais detalhes da previsão do tempo. Obrigado, Sampaio. Até logo mais.
Até daqui a pouco, Regis.
Bom, nesse momento, tempo nublado aqui em Passo Fundo, né? Dá para assistir aí pelas imagens da nossa TV Irapuru. com essa possibilidade, então, da chuva chegando à nossa região. 7 e 9.
7 e 9.
20 graus.
A Defesa Civil está em alerta aí para a possibilidade de temporais em Passo Fundo e região hoje, terça-feira, dia 7 de abril.
A Irapuru analisou dados fornecidos por institutos internacionais de meteorologia, que projetam volumes totais na casa dos 40 milímetros ao longo do dia de hoje.
Porém, o fator de atenção está na intensidade desta chuva.
Modelos projetam que maiores volumes devem ser registrados entre a tarde e a noite de hoje.
É também nessa faixa de horário que os modelos apontam o maior risco de temporais na região.
Conforme o responsável pela Defesa Civil Municipal, Fernando Carlos B, há um alerta válido para hoje emitido pela Defesa Civil do Estado para temporais isolados, fortes rajadas de ventos e até granizo localizado.
A recomendação é que a população redobre os cuidados mantendo portas e janelas fechadas.
Durante as chuvas devem evitar se aproximar de fios elétricos, manter distância de fios caídos nas ruas, além de não abrigarem ou se abrigarem sob árvores.
Subir em telhados mediante alguns problemas pelas chuvas também traz riscos e deve ser evitado.
Bica destacou que o último temporal trouxe grandes estragos, mas tudo foi atendido de forma posterior pelas forças da defesa local.
Em caso de emergência, a população pode ligar 193 ou 54991940449, sendo esse o celular da Defesa Civil.
E mantém portas ou janelas fechadas das suas casas durante a tempestade, que evitem sair de casa, permaneçam no lugar abrigado. Não se aproximem de fios elétricos. A princípio, todos os fios caídos em via pública devem ser tidos como energizados. Não se abrigar embaixo de árvores, principalmente não subir nas suas casas para tapar eventual entrada de água durante a chuva, porque isso é uma causa de acidente e uma causa de acidentes graves que nós temos observado.
7:11.
7:11, 20 graus.
O Dia do Jornalista, celebrado em 7 de abril, também remete à criação da Associação Brasileira de Imprensa, fundada em 1908, no Rio de Janeiro, sob liderança de Gustavo de Lacerda, com o objetivo de organizar e defender os interesses da categoria no país.
Aqui em Passo Fundo, Ivaldino Tasca, reconhecido como uma referência no jornalismo, com trajetória consolidada ao longo de décadas de atuação profissional.
Sua história na área é marcada pela dedicação à apuração dos fatos, pela participação em momentos relevantes da comunicação local e pelo compromisso com o registro da memória histórica, características que o colocam entre os nomes de destaque da profissão do município.
Em entrevista aqui na Uirapuru, Tasca destacou que o jornalismo exerce um papel permanente, independentemente do cenário, e que a presença do profissional nos acontecimentos é essencial para garantir à população que ela tenha acesso à informação e possa compreender a realidade e projetar o futuro.
Durante a conversa, Ivaldino Tasca situou o jornalismo em um cenário de tensões internacionais e de preparação para eleições, indicando que, em contextos assim, a circulação de informações passa a influenciar diretamente a forma como a sociedade compreende os fatos e organiza suas decisões.
Ele apontou que a ausência de informação confiável amplia incertezas, enquanto o trabalho jornalístico contribui para dar sentido aos acontecimentos e oferecer referências à população.
Ao abordar a profissão, o jornalista indicou que a atividade não se resume à transmissão de notícias, mas envolve um processo contínuo de observação, apuração e interpretação.
Segundo ele, a responsabilidade do profissional está em selecionar e contextualizar informações de interesse público, mantendo o compromisso com a verificação dos fatos e com a clareza na comunicação, especialmente em situações que exigem equilíbrio e responsabilidade.
Na mensagem aos novos profissionais, Ivaldino Tasca ressaltou que o preparo passa pela construção diária de conhecimento e pela capacidade de acompanhar as transformações dos meios de comunicação.
E destacou que a prática jornalística exige atenção permanente e disposição para compreender diferentes realidades, além de mencionar o impacto de estar afastado da rotina por questões de saúde, reforçando que a presença nos locais onde os fatos ocorrem é parte central do exercício da profissão.
O jornalista tem essa característica, né? De ele tá presente sempre com uma atenção aos fatos, porque esse é o fundamental para a população. Tenho mais de 50 anos de jornalismo, acho que esse pessoal tem que estar convencido de que ele precisa estar atento, né, ao que está acontecendo. Isso precisa fazer com que ele estude, com que ele leia, com que ele ouça, com que ele assista o que todos os meios de comunicação estão dizendo.
7:14.
7:14 com 20 graus.
E a Rede Mix Center celebrou seus 6 anos de atuação, reforçando uma trajetória marcada por crescimento sustentável, inovação e proximidade com o cliente.
Para celebrar esse momento, o programa Fora do Ar da Uirapuru de ontem foi apresentado ao vivo da unidade do bairro São Cristóvão.
Conforme o diretor da rede, Tiago Bartolomedi, a data representa um momento histórico para a empresa, que nasceu em 2020, em meio à pandemia, e hoje se consolida como referência no setor.
A rede iniciou as atividades em Passo Fundo com forte atuação na linha de embalagens, segmento que ganhou força durante o período de crescimento do delivery.
Mesmo com a diversificação do negócio, a área segue como uma das referências do Mix Center.
Ao longo dos 6 anos, a empresa ampliou sua estrutura e atualmente conta com 4 lojas em Passo Fundo, além de unidades em Frederico Westphalen e Sarandi.
A atuação também se estende a mais de 100 municípios da região norte do estado, por meio de vendedores externos e logística própria.
Entre os principais avanços recentes, o diretor destacou a inauguração do centro de distribuição em 2025, que trouxe melhorias no armazenamento e no abastecimento das lojas, além de mais agilidade na distribuição dos produtos.
A rede também vem investindo na modernização das unidades, com melhorias nos setores de açougue, hortifruti, padaria, ampliação do mix de produtos, estacionamento coberto, implantação de autoatendimento, buscando praticidade e conforto para os clientes.
Outro destaque é a força da equipe, considerada um dos pilares da empresa.
Hoje, o Mix Center conta com mais de 340 colaboradores que passam por treinamentos e processos de desenvolvimento contínuo.
O nosso principal valor são as pessoas, tanto os clientes quanto os colaboradores.
É isso que faz a empresa crescer com qualidade, ressaltou o Tiago.
Para 2026, a empresa projeta seguir em expansão, ampliando a área de atendimento, fortalecendo a logística e buscando novas oportunidades de crescimento, sempre mantendo o foco em qualidade, preço competitivo e atendimento próximo ao consumidor.
Em relação ao mercado, o mercado muda muito rápido, então a gente tem que estar atento a tudo, atento ao fornecedor, atento ao nosso consumidor, atento o que que ele precisa, conversar muito com o nosso consumidor, isso é importantíssimo, né? Entender as suas necessidades para poder prestar o melhor serviço para ele. O mercado mudou na pandemia, deu um giro 360. E a gente sabe que nesse próximos 2 anos ele vai fazer a mesma coisa, ele vai mudar 360 de novo. Então a gente está sempre atento, né, para ver as necessidades, muitos produtos novos surgindo, né, muita coisa nova surgindo.
7:17.
7:17, 20 graus.
Jornal da 7 tem o apoio do Di Domenico Empréstimos, precisando reformar, trocar de carro ou até mesmo viajar. Ligue 30 45 58 86, 30 46 12 25, e faça uma simulação.
A CIEITE é a construtora do Icon ECB, entregando inovação que transforma a cidade. CIEITE, à frente do tempo.
Sucata Luiz Sanches paga o melhor preço de sucatas, latinha 11,40 o quilo. Sucata de ferro, 60 centavos. Sucata Luiz Sanches, na Rua Duque de Caxias, 525, no bairro Cruzeiro. Fone 3311-5433.
Nada de lixo no vaso, óleo no ralo. Agora é todos, com a Corsã contra os vilões do esgoto.
Coqueiros, o meu supermercado, na Avenida Presidente Vargas, bairro São Cristóvão.
Na IESA BMW você encontra as condições exclusivas para o Sedã Premium mais vendido do mundo.
Na Big Peixe, toda semana tem uma oferta diferente. Confere sua Big Oferta da Vez. Filé de cabrinha sem espinhas no pacote de 0,5 quilo por apenas R$19,90. Mas aproveite, é só até sábado. Siga a Big Peixe nas redes, fique por dentro das promoções e novidades.
Via Porto Honda, pense bem, vá de Honda, tranquilidade garantida com a Via Porto em Passo Fundo.
Sebrae RS, apoio para todas as fases do teu negócio.
E ainda uma ótima oportunidade:
Fiat Pulse Drive em TF 200 Turbo 2022, cinza escuro, com Apple CarPlay, Android Auto, revisões na concessionária.
O valor é abaixo da Fipe, R$83.000 à vista.
Tratar na Uirapuru com a Maiara ou ainda no 991628750 ou ainda pelo 2104-1600.
na Rádio Uirapuru. O repórter policial da cidade.
20 graus, tempo nublado, 7:20.
7:20.
O repórter é Bruno Reiner, ao vivo aqui na Uirapuru. Bom dia, Bruno.
Bom dia para você, Regis, bom dia, Iedo, ouvintes da Rádio Uirapuru. Isso aí, informação que eu trago da área da segurança pública para a GM Casa e Construção, Supermercados Marcolan e ainda também a Líder Desincendizadora. Começo já com a seguinte informação: incêndio registrado em Passo Fundo. Incêndio destruiu parcialmente uma residência na noite de ontem, na Avenida Lucas Dias, no bairro São José, aqui em Passo Fundo. A casa, ela fica localizada em uma rua paralela à rodovia ERS 135, bem próximo ao Pardal e também ao Arroio Miranda, na saída para Coxilha. Conforme as informações que eu apurei lá no local, ninguém estava na casa no momento do incêndio. Os antigos moradores haviam se mudado há poucos dias. Vizinhos, eles relataram que a suspeita é de que um problema na fiação elétrica possa ter provocado o início das chamas. Então o Corpo de Bombeiros foi acionado, realizou o combate ao incêndio, evitou ali que o fogo se alastrasse para as casas vizinhas e o caso foi registrado. Outra informação importante também que eu trago da área da segurança pública: tráfico de drogas e cultivo de maconha são descobertos após denúncia de agressão aqui em Passo Fundo. Ontem, durante a tarde, uma equipe da Força Tática do 3º Regimento de Polícia Montada realizou a prisão de um indivíduo por tráfico de drogas na rua Moron, no bairro Boqueirão, aqui em Passo Fundo. Durante patrulhamento tático, os policiais foram abordados por um casal que relatou ter uma mulher que estaria sendo agredida e pedindo socorro pela sacada de um edifício nas proximidades. Diante da suspeita de uma ocorrência em andamento, possivelmente relacionada à violência doméstica, a guarnição se deslocou imediatamente até o endereço informado. Ao chegar no quarto andar do prédio, os policiais encontraram um homem saindo de um dos apartamentos, né? Durante a abordagem, o indivíduo negou que houvesse qualquer mulher no interior do imóvel. No entanto, ainda no corredor, aí os policiais perceberam um forte odor de maconha. E também foi possível visualizar um vaso com uma planta com características da droga, o que motivou a averiguação. Ao entrarem no apartamento, os policiais localizaram uma estufa em funcionamento na sala, utilizada aí para o cultivo de maconha. Em buscas nos demais cômodos, foram encontradas outras duas estufas ativas, uma no banheiro e a outra no quarto, todas elas equipadas com materiais específicos para o cultivo da droga. Então, no local, foram apreendidos 8 vasos, né, com pés de maconha, 2 estufas, cerca de 20 mudas da planta, uma caixa com maconha já seca, 5 litros de fertilizante, 2 luminárias, um umidificador, uma balança de precisão, 2 exaustores de grande porte, além de termômetros, ventiladores e outros equipamentos utilizados para o cultivo. O indivíduo acabou sendo preso, levado para a delegacia de plantão e tomadas as devidas providências. Outra informação ainda que eu trago é quanto a um júri que aconteceu aqui na cidade, vai acontecer em Soledade no dia de hoje, o julgamento dos 4 réus acusados pela morte de Paula Perim Portes, de 18 anos, acontece hoje a partir da 1:30 da tarde na Câmara de Vereadores de Soledade. O caso, ele foi registrado em 2020 e segue gerando forte comoção. A jovem desapareceu em junho daquele ano e foi encontrada morta 2 meses depois. Conforme as investigações, ela foi assassinada por asfixia e teve o corpo ocultado em uma área de difícil acesso. 4 homens respondem por homicídio qualificado e ocultação do cadáver e 16 testemunhas devem ser ouvidas. O Ministério Público aponta que o crime teria sido motivado por vingança. Eu conversei ontem pela parte da noite com a defesa de um dos investigados, né, que foi acusado, o advogado José Paulo Schneider, que advoga para João Abino Abeg. Ele afirma que espera, né, que o julgamento ocorra dentro da normalidade, mesmo diante da repercussão do caso. Então, os advogados sustentam que as provas indicam aí para absolvição do acusado. Essa informação está no portal rdurapuru.com.br. E eu finalizo meu destaque policial trazendo uma informação aqui de um homicídio que aconteceu em Marau. Também é um destaque que está no portal rdurapuru.com.br. Pai e filho foram mortos a tiros na noite de ontem em Marau. O crime aconteceu por volta das 23 horas no bairro Casulo. Conforme a Brigada Militar, o filho tinha 44 anos e o pai 74 anos. Segundo as informações, um homem armado invadiu a residência, efetuou disparos contra as vítimas. A suspeita inicial é que o alvo fosse o filho. O autor do crime fugiu após o ataque e segue sendo procurado. A Polícia Civil investiga o caso e busca esclarecer a motivação. Essa foi a segunda ocorrência de homicídio registrada em Marau no ano de 2026. Ao longo da programação, novas informações da área da segurança pública, destaques de Passo Fundo e também da região. Lembrando que eu falo para GM Casa e Construção, Supermercados Marcolã e ainda também a Líder Desinsetizadora.
7h27.
7h27.
20 graus, tempo nublado.
O enfrentamento à violência contra a mulher tá diferente.
Se você presenciar ou sofrer algum tipo de violência, não aqui, denuncie.
A rede de acolhimento e as forças de segurança estão preparadas para dar prioridade a esses chamados.
Em caso de urgência, ligue 190.
Para denúncia, ligue 181.
A campanha Não Aqui, Denuncie, lançada pelo governo do estado, reforça o acolhimento a quem sofre violência e convoca a população gaúcha a agir.
Reconhecer os sinais, garantir proteção imediata às vítimas e interromper o ciclo de agressão salva vidas.
Para facilitar o acesso à rede, as informações estão centralizadas no portal mulher.rs.gov.br.
Além da Guria, inteligência artificial do governo, por meio do WhatsApp 51 3210 3939.
Então o site é mulher.rs.gov.br.
E o WhatsApp 51 3210 3939.
Proteção de verdade para garantir segurança e dignidade para todas as gaúchas.
Governo do Estado.
Meu Rio Grande tá diferente. 7h33.
7h33.
20 graus.
Quem trafega pela BR-285, entre os quilômetros 451 e o 461, compreendendo o perímetro urbano de Ijuí, já percebe o avanço das obras de duplicações às margens da rodovia.
Iniciadas em 2024, obras têm previsão de 3 anos para a conclusão, que leva a sua entrega para 2027 com aporte federal de 255 milhões de reais.
A obra traz segurança, valoriza a cidade e adiciona um atrativo para novas empresas se instalarem naquele local devido ao acesso facilitado.
Paralelo a isso, ouvintes questionam quando Passo Fundo verá aguardadas obras de duplicação da 285 no perímetro urbano da cidade, compreendendo desde o trevo de acesso ao bairro São José até a conexão com o trevo Pontão Carazinho.
O projeto, já finalizado e entregue ao DENIT ainda em 2025, contempla aproximadamente 12 quilômetros de duplicação entre os quilômetros 292,55 e o 304,3 da BR-285.
Estão previstas obras especiais como viadutos, trincheiras, pontes, passarelas, que devem ampliar a fluidez do tráfego e melhorar a segurança e facilitar o acesso aos principais pontos de conexão urbana.
O investimento estimado é de 300 milhões de reais, mas para isso é preciso garantir recursos federais.
Em novembro de 2025, o vice-governador do estado, Gabriel Souza, informou que pediram a inclusão da obra no orçamento da União.
Ouvintes que entraram em contato com o Irapuru forneceram imagens, como você está vendo aí na TV o Irapuru agora, neste momento, de como em Ijuí a obra está acelerada. Sendo uma cidade muito menor que Passo Fundo, em um ponto diferente do estado, enquanto Passo Fundo, um polo regional, parece sofrer para ter avanços neste setor.
A cidade conta com universidades, aeroporto, polo médico, educacional, todos ligados com a BR-285, mas há pelo menos 30 anos Passo Fundo aguarda essa duplicação do trecho, independentemente dos governantes que passaram pelo estado e pelo governo federal.
7h35.
7h35 com 20 graus.
E a Prefeitura de Passo Fundo, por meio do Departamento de Mobilidade Urbana, concluiu um estudo técnico nas principais vias de trânsito da Vila Popular e da Vila Rodrigues e definiu um conjunto de intervenções voltadas à reorganização do tráfego que serão feitas neste mês de abril. Inclusive, essa informação aí foi dada no sábado aqui na Rádio Irapuru durante o programa Fala Passo Fundo.
E nesta semana inicia então a colocação das placas indicativas do trânsito.
As mudanças atingem ruas estratégicas dos bairros como General Prestes Guimarães, Independência, Antônio Araújo, Saldanha Marinho e Francisco Alves.
Entre as principais ações estão alteração no sentido de circulação, revisão de preferenciais, reforço da sinalização e implementação de dispositivos de moderação de velocidade.
Entre as intervenções previstas, diversas vias que atualmente operam em mão dupla passarão a ter sentido único, medida que contribui para maior fluidez e redução do risco de acidentes.
Também, né? Também haverá inversão de sentido em trechos específicos, ajustando a circulação conforme a demanda identificada no estudo técnico.
Outro ponto importante é a mudança de preferenciais em cruzamentos considerados críticos, como nas interseções da Avenida 7 de Setembro e da Rua Rio Branco com a Rua Francisco Alves.
Além disso, será implementada uma lombada redutora de velocidade na Rua Prestes Guimarães, reforçando o controle de velocidade em uma área com maior circulação.
Já nos cruzamentos da Rua Independência com as ruas Francisco Alves e Antônio Araújo, serão criadas áreas de refúgio que auxiliam na travessia segura de pedestres e na organização do fluxo de veículos.
Bom, tem as mudanças então que serão implementadas.
Isso, alteração de sentido à Rua Independência no trecho entre as ruas Saldanha Marinho e Coronel Camisão passará de mão dupla para sentido único.
Na rua Antônio Araújo, entre as ruas General Prestes Guimarães e Saldanha Marinho, o sentido será invertido.
Entre as ruas Independência e General Prestes Guimarães, passará de mão dupla para sentido único.
E a rua Saldanha Marinho, entre as ruas Francisco Alves e Antônio Araújo, terá sentido invertido.
Rua Francisco Alves, no trecho entre a Avenida 7 de Setembro e a rua José Bonifácio, passará a operar em sentido único.
Na rua Prestes Guimarães, entre as ruas Independência e José Bonifácio, deixará de ser mão dupla e passará a ter sentido único.
Alterações de preferencial e novos dispositivos.
Na 7 de Setembro, com a rua Francisco Alves, a preferência de tráfego passará a ser da rua Francisco Alves.
Na rua Rio Branco, com a rua Francisco Alves, a preferência também passará a ser da rua Francisco Alves.
E ainda haverá uma lombada redutora de velocidade na rua General Prestes Guimarães, aproximadamente 26 metros do cruzamento com a 7 de Setembro.
Áreas de refúgio serão implantadas nos cruzamentos da rua Independência com as ruas Francisco Alves e Antônio Araújo, aumentando a segurança na travessia de pedestres e contribuindo para a canalização do tráfego.
7:38. 20 graus, tempo nublado em Passo Fundo.
E Passo Fundo será sede de uma das etapas do calendário tradicionalista voltado ao cavalo crioulo.
Entre os dias 16 e 18 de abril, o município recebe a 23ª credenciadora ao freio de ouro, incluindo as categorias freio jovem e freio do proprietário. O evento reúne criadores, competidores e público interessado na cultura campeira com programação realizada no Parque de Exposições Volmar Salton, Parque da Ifrica.
O organizador José Maris Gorla explicou que a credenciadora é uma etapa classificatória que simula o trabalho do campo avaliando habilidades dos animais em provas funcionais e morfológicas.
A programação inicia na quinta-feira com a admissão dos cavalos e segue com avaliações físicas e provas técnicas como andaduras, figuras, esbarradas e provas com gado que exigem precisão e aptidão dos animais no manejo. Conforme Esgorla, a competição integra o circuito amplo que reúne cerca de 1.200 animais ao longo do ano, com classificação restrita para a fase final do freio de ouro, realizada na Expo Inter em Esteio.
Ele destacou que apenas alguns exemplares avançam nas seletivas, o que reforça o nível técnico da disputa.
O evento aqui em Passo Fundo é a última oportunidade da região norte para o credenciamento nesta etapa.
Há diferentes categorias para participação, incluindo modalidades voltadas a iniciantes, jovens e competidores acima dos 60 anos.
O objetivo é ampliar o acesso e incentivar a participação direta dos proprietários, permitindo que conduzam seus próprios animais nas provas, conforme o nível de experiência.
De acordo com José Maris Gorla, o evento é aberto ao público e contará com estrutura para receber as famílias, incluindo alimentação e espaços de convivência.
Ele ressaltou que há preocupação com o bem-estar animal, com regras específicas para manejo dos bovinos e dos cavalos durante as provas, além de melhorias recentes na pista para garantir mais segurança e qualidade na competição.
A credenciadora nada mais é do que uma simulação da Linda Campeira, né? Então o pessoal lá em 1932, quando fundaram a Associação Brasileira dos Criadores de Cavalos Crioulos, seria para selecionar aqueles animais que estavam soltos aí na Bacia do Prata, que foram esquecidos ou perdidos através das guerras que teve, né? Então aqueles animais cruzaram entre si, dando resultado ao nosso cavalo crioulo, né?
7:41.
7:41, 20 graus.
Passo Fundo promove sábado próximo, dia 11 de abril, mais uma mobilização especial de vacinação contra a gripe.
O chamado Dia D tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal com unidades de saúde abertas das 10 às 16 horas para atender a população.
De acordo com a coordenadora da Vigilância em Saúde, Marisa Zanata, a ação é voltada especialmente aos grupos prioritários.
E entre eles estão crianças de 6 meses a menores de 6 anos, idosos e gestantes que buscam ou que devem buscar a vacina o quanto antes.
A campanha já está em andamento no município há cerca de uma semana e, segundo a coordenadora, a procura tem sido positiva.
Ainda assim, um reforço é para que as pessoas não deixem para a última hora e, se possível, já procurem uma unidade de saúde durante a semana.
Marisa destaca que Passo Fundo conta atualmente com 26 salas de vacinação em funcionamento, o que facilita o acesso da população.
No dia D, próximo sábado, estarão disponíveis os locais de vacinação:
Cais Boqueirão,
Cais Ípica,
Cais São Cristóvão,
Cais Vila Luísa,
UBS Petrópolis,
Central de Vacinas,
UBS Jardim América,
além da ESF Santa Marta, Donária,
São Luís Gonzaga,
Adirbal Corralo,
Adolfo Grote,
São José Isáquia.
Para receber a dose é necessário apresentar documento com foto, CPF ou cartão do SUS.
No caso de crianças e adolescentes, também é obrigatória a carteira de vacinação.
A orientação é clara: aproveitar a mobilização do sábado ou antecipar a imunização durante a semana para garantir proteção antes da chegada do período mais crítico das doenças respiratórias, lembrou Marisa.
Então, solicitamos que todas as pessoas que fazem parte dos grupos prioritários, especialmente crianças de 6 meses a menores de 6 anos, idosos e gestantes, busquem o quanto antes, se possível, ainda durante a semana. Nós iniciamos há uma semana, então, a campanha, e as pessoas estão procurando, né? Então, a gente faz o alerta aí para que possam ir, né? Estamos com as 26 salas e a procura está sendo muito boa, né? Então, quanto antes as pessoas se imunizarem, melhor para a sua proteção individual e coletiva.
20 graus em Passo Fundo, o tempo é nublado, 7:43.
7:43, olha, recebendo agora uma informação, Regis, do advogado José Paulo Schneider, júri do caso Paula cancelado por decisão do STJ a pedido do Ministério Público. Depois a gente vai conversar com ele para ver o que houve, mas estava previsto esse júri que ocorreria hoje em Soledade, hoje à tarde, e foi cancelado então por decisão do STJ a pedido do Ministério Público, e depois a gente vai trazer estas informações.
Doutor José Paulo Schneider, que é atuar na defesa de um, né, dos réus, então, nesse julgamento que foi cancelado.
Exatamente. Bem, o Trevo da Caravela neste momento está congestionado. Tem desde a frente, o SESC Senat ali, então está tudo parado, né? Está tudo parado, está congestionado. Trevos que na maioria das manhãs é assim,
é,
né?
Assim, passo.
Não sei se algo aconteceu mais lá, mas enfim, o pessoal está avisando aí que está tudo parado, tudo congestionado neste momento, o trevo da caravela.
Tá certo, e aí já vem o trevo da Santa Marta ali também, que é isso. Próximo, né? E é um gargalo do nosso trânsito.
O Alexandre mandou uma imagem de tio Hugo agora, veja como está o céu, carregado, né? Neste momento, carregado aí com nuvens
carregadas aí em tio Hugo. Isso. A chuva aqui, né? Tem previsão para que ela venha, aconteça especialmente no período da tarde aqui para a região de Passo Fundo.
No trevo da caravela nada aconteceu, não é acidente, é movimento mesmo, viu?
Movimento mesmo, isso. Né? Que é muito, muito tráfego, né? Muitos veículos, e o trevo nas condições que se encontra não dá aquelas condições, né? De fluidez.
Isso é no trevo da UPF, isso. Bairro São José ali.
Santa Marta. De Carli.
É por aí.
Os trevos que a gente tem aí da nossa cidade.
7:45.
21 graus em Passo Fundo.
Depois dos comerciais, evento em Passo Fundo reúne especialistas para debater comunicação como estratégia competitiva para empresas.
7h49.
7h49.
21 graus em Passo Fundo.
E Passo Fundo será palco no próximo sábado, dia 11, da segunda edição do Comunica Mercado 2026. Para além da pauta, evento voltado à comunicação corporativa, reputação e competitividade empresarial.
E a programação ocorre durante todo o dia, das 8 da manhã às 4h15 da tarde, no Frigô Espaço Vivo, na rua Camilo Ribeiro, 1280, bairro São Cristóvão.
Promovido pela Propósito Comunicação Corporativa, o encontro deve reunir profissionais da comunicação, empresários, gestores, lideranças e estudantes interessados em compreender a comunicação como um ativo estratégico para o crescimento, posicionamento de marca e geração de resultados.
Conforme o sócio proprietário da Propósito, Daniel Horing, a edição deste ano contará com 5 painéis e 8 horas de conteúdo, reunindo especialistas e destaque estadual e nacional.
A gente vai começar falando sobre marca pessoal. Legal. Depois a gente vai falar sobre assessoria de imprensa, como potencializar o legado de uma marca, ou seja, contar a história do jeito que a empresa quer que ela seja contada, né? Uhum. Depois a gente vai falar sobre inteligência artificial na comunicação corporativa. Depois a gente vai falar sobre eventos corporativos, como construir uma estratégia original. A gente vai finalizar falando sobre gestão de reputação enquanto ativo estratégico. Hoje a gente tem a reputação, Regis, representando cerca de 90% do valor de uma empresa, né? Ou seja, eu compro de quem eu confio.
De acordo com o sócio fundador e diretor de eventos corporativos da empresa, Lucas França, o evento foi pensado para ampliar o nível das discussões estratégicas no norte do estado.
E entre os nomes confirmados estão Maurício Toneto, Silvia Coque, Tiago Nesval, Lidiane Lorenzoni, Douglas Cantu, Ana Paula Rocha e Tânia Moreira.
Os ingressos estão disponíveis no site oficial do evento com valores a partir de R$169,99 no lote individual, além de opção para estudantes e almoço no local mediante compra antecipada.
O Comunica Mercado 2026 é realizado pela Propósito Comunicação Corporativa e conta com curadoria do Instituto Aliança Empresarial, além do apoio de empresas e entidades do setor corporativo e institucional.
No ano passado a gente teve uma parcela de profissionais para além da área da comunicação e neste ano, justamente pegando a experiência do ano passado, a gente ampliou esse público. Então, profissionais, empresários, quem empreende, quem está começando um negócio, quem lidera uma empresa, líderes, gestores de área e, é claro, também os profissionais, jornalistas, publicitários, designers, quem trabalha na área de marketing, né? Então, todo esse leque de profissionais está convidado a participar desse evento e neste ano, Regis, Ieda e quem nos ouve, nos assiste, vão ser 5 painéis, né? Então nós começamos às 8 horas da manhã com um coffee receptivo para todos os participantes, tem um credenciamento.
7h52.
7h52, 21 graus.
Jornal da 7, com apoio da Via Porto Honda, pense bem, vai de Honda, tranquilidade garantida com a Via Porto em Passo Fundo.
Ciente, a construtora do Icon ECB, entregando inovação que transforma a cidade. Ciente, à frente do tempo.
E essa BMW, condições exclusivas para o Sedã Prêmio mais vendido do mundo.
Agora é todos com a Corsã, contra os vilões do esgoto.
Sebrae RS, apoio para todas as fases do teu negócio.
Coqueiros, o meu supermercado, no bairro São Cristóvão.
De Domênico Empréstimos, ligue 30 45 58 86 e faça uma simulação.
E a Sucata Luiz Sanches, que tem espaço amplo na rua Duque de Caxias, 525, no bairro Cruzeiro.
7h53.
21 graus.
O enfrentamento à violência contra a mulher tá diferente.
Se você presenciar ou sofrer algum tipo de violência, não aqui, denuncie.
A rede de acolhimento e as forças de segurança estão preparadas para dar prioridade a esses chamados.
Em caso de emergência, ligue 190.
Para denúncia, ligue 181.
A campanha Não Aqui, Denuncie, lançada pelo governo do estado, reforça o acolhimento a quem sofre violência e convoca a população gaúcha a agir.
Reconhecer os sinais, garantir proteção imediata às vítimas e interromper o ciclo de agressão salva vidas.
Para facilitar o acesso à rede, as informações estão centralizadas no portal mulher.rs.gov.br.
Além da Guria, inteligência artificial do governo, por meio do WhatsApp 51 3210 3939.
Então acesse mulher.rs.gov.br.
E atenção para o WhatsApp 51 3210 3939.
Proteção de verdade para garantir segurança e dignidade para todas as gaúchas.
Governo do estado.
Meu Rio Grande tá diferente.
Na Rádio Uirapuru. O repórter policial da cidade.
7h55.
7h55.
21 graus, Matheus Piroli. Bom dia.
Bom dia, Regis. Bom dia, Ieda. Bom dia, os ouvintes da Rádio Irapuru. Informações, setor policial para a GM Casa e Construção. Vai construir ou reformar na GM Casa e Construção, tem tudo para sua obra. Na RS324, seda para Carazinho. Supermercados Marcolã, 50 anos aqui em Passo Fundo. Cadastre-se no Clube Marcolã e receba ofertas e descontos exclusivos. E também a Líder Desinsetizadora. Se o seu problema for detetização, nós temos a solução. Passo Fundo e Vila Lângaro tem a Líder Desinsetizadora. Olha, temos a identificação já da família que passou por uma noite de terror, né, nessa segunda-feira em Marau. É um ataque a tiros dentro de uma residência que terminou com duas pessoas mortas e uma ferida, todas elas da mesma família.
Que coisa louca isso, né, Piroli? O pessoal dizendo, mas meu Deus, pai, filho mortos, mãe baleada.
É, foi na Rua E do bairro Casulo, onde esse fato aconteceu. É, o pai de 74 anos foi identificado como Antônio da Silva, e o filho de 44 anos como Mauro Rosa da Silva. É, conforme as informações repassadas pela Brigada Militar, moradores acionaram a polícia após ouvirem uma sequência de tiros por volta aí das 22 horas e 20 minutos. Ao chegarem no endereço, os policiais já encontraram os dois homens sem vida, né? E a mulher ferida, baleada, que também é uma senhora, uma idosa de 75 anos, identificada como Avelina Silva da Rosa Silva. Ela teria sido atingida por um disparo no rosto e foi encaminhada inicialmente ao Hospital Cristo Redentor. E a informação que a gente tem é que ela precisou ser transferida aqui para Passo Fundo para atendimento médico. É, o caso de saúde dela inspira cuidados. Então, o filho, o Mauro, aí teria sido encontrado em um dos cômodos da casa, e o casal de idosos no quarto aí do casal. Teriam sido encontrados já o homem sem vida e a mulher baleada, ferida.
Será que foi vingança? O que que aconteceu?
Não tem ainda uma linha de investigação. Não tem ainda uma linha de investigação. Teriam sido duas pessoas que invadiram o imóvel, efetuaram aí os disparos de arma de fogo. A principal suspeita até então na Polícia Civil é de que o alvo seria apenas o filho, de 44 anos. É, então, esse seria, então, o alvo dos criminosos. Mas ainda é muito cedo, né, para ter alguma informação mais concreta, porque o fato aconteceu ontem à noite. Então, a polícia ainda está iniciando aí as diligências e as investigações. É, os assassinos, eles teriam fugido aí para uma área de mata que tem nos fundos aí da residência. Teriam fugido aí para essa área de mata e não foram vistos, não foram localizados até o momento. A investigação fica a cargo agora da delegacia de polícia lá de Marau, com o delegado Norberto Rodrigues, que esteve, inclusive, lá no local, fazendo já os primeiros levantamentos, as primeiras diligências. Fato bem grave aí do setor policial, até porque o município de Marau já havia sido a notícia, né, com um homicídio ocorrido na tarde do domingo. Então, no domingo à tarde, teria acontecido, né, um homicídio em via pública lá em Marau. E na noite de ontem, esse duplo homicídio, que foi registrado também no bairro lá de Marau. Os dois casos, a princípio, não teriam relação, até o momento, né? Mas nada está descartado, porque, como eu disse, as investigações ainda estão em uma fase muito inicial nos dois casos.
Semana passada não teve uma morte lá em Marau, que a gente acabou noticiando? Eu acho que sim, né? Teve mais um caso aí.
Acho que por assassinato, não me recordo, acho que foi por acidente de trânsito, mas vamos levantar essa informação aí. Uhum. Agora de cabeça não recordo, são tantas ocorrências que a gente acompanha que de cabeça não consigo lembrar, mas depois vamos ver se teve mais algum fato, mas Marau vem registrando aí vários casos, né? E daqui a pouquinho, dentro do Repórter do Povo, eu vou trazer também um caso de um casal de passofundenses que procurou a reportagem policial da Rádio Irapuru para relatar um fato lamentável ocorrido no aeroporto Lauro Cortes, aqui em Passo Fundo. É, onde eles teriam aí tido parte de pertences furtados de dentro da bagagem entre um voo aqui de Passo Fundo a São Paulo. Então, eles relatam que o furto aconteceu após o despacho da bagagem. Então, foi o despacho até eles retirarem a mala lá em São Paulo. Inclusive, estão cobrando aí providências por parte da companhia aérea, né? Porque o furto aí teria sido de pertences que totalizaram mais de R$3.000. Dentro do Repórter do Povo, a gente vai trazer mais detalhes aí deste fato e com outras informações também envolvendo aí o setor policial. Para GM Casa e Construção, Supermercados Marcolã e também a Líder Desinsetizadora.
7:59.
7:59, 21 graus.
Jornal da 7 fica por aqui.
Bom dia.